Agora são 11 horas 7 minutos no CBN Saúde de hoje. O nosso assunto é a menopausa. Menopausa sem sintomas. Será que é possível? Para conversar com a gente sobre este assunto, esclarecer dúvidas em relação à menopausa, nós estamos ao vivo com a ginecologista obstetra, Rafaela Brito. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Doutora, para a gente começar, eu acho que a gente podia começar falando sobre a menopausa. O que, que é a menopausa? Como que a gente pode explicar esse período na vida da mulher?
Vamos lá, a menopausa é, na verdade, o climatério, né? Uma fase ali de transição onde se iniciam esses sintomas do fim da vida reprodutiva da mulher. Então, é quando os ovários começam a falhar, a não conseguir produzir a quantidade de hormônio adequada que a gente produzia quando era jovem. Então, é o momento ali de transição entre a vida fértil da mulher e o momento que ela passa a não ser mais fértil, né? E é muito marcado por isso, pela falha na produção de hormônios do ovário.
Uhum. E com qual idade é comum acontecer esse período da menopausa? Varia muito de mulher para mulher? Como que é?
Varia bastante, né, entre as mulheres. O normal é considerado acima dos 40 anos, mas em geral a população brasileira entra ali na menopausa em torno dos 50 a 53 anos.
E em relação aos sintomas, né, a gente ouve muito falar do calorão, todas essas mudanças, a pele um pouco mais ressecada, e essa questão dos sem sintomas, como que a gente explica isso?
Olha, essas são as abençoadas, quem chega, né, quem entra no climatério, na menopausa, e não tem sintoma nenhum, de forma natural, sem fazer nenhum tipo de tratamento, é a minoria das mulheres. 80% das mulheres vão ter os calorões, os fogachos, 50% mais ou menos vão ter alterações na relação sexual, de ressecamento, infecções urinárias mais frequentes, sem contar essa questão da, né, da saúde óssea, da pele, do cabelo, tudo se altera ali nessa fase, nessa transição da menopausa.
E o que, que a gente pode trazer de orientação para as mulheres para observar esses detalhes? Porque, às vezes, demora um pouco mais para perceber que está vivendo esse período da menopausa, né? E, às vezes, demora para procurar um médico, uma orientação.
Então, primeira coisa, o ideal é que a mulher venha fazendo acompanhamento, né, com o ginecologista anualmente para fazer os exames de rotina, mamografia, o exame preventivo. E que essa mulher tenha abertura e tempo para conversar com o seu ginecologista, para falar para ele o que ela está percebendo de diferente. E às vezes tem coisas que as mulheres realmente não associam a essa fase, a menopausa. Sentimentos de depressão, perda de memória, esquecimento, né? A gente só pensa em geral na menopausa, no calorão, mas tem vários outros sintomas que vêm junto. Então essa sensação de tristeza, a mudança no próprio corpo, as mulheres começam muitas vezes a sentir que estão engordando mais na barriga, que não era o padrão normal delas. É, muito cansaço, as alterações de memória também são muito constantes e incomodam muitas mulheres e muitas vezes elas não conseguem fazer essa associação com o momento da menopausa. Então, tem que começar a perceber esses sintomas, né? Não só os calores, porque isso é muito óbvio, todo mundo já sabe, mas essas questões até da própria libido, do ressecamento vaginal, infecções urinárias e essas questões emocionais também, alterações de humor, de sono, de libido. Tudo isso está ali no conjunto dos sintomas do climatério.
Uhum. E como são os tratamentos para esses sintomas?
Olha, a mulher que não tem contraindicação à reposição hormonal, esse é o melhor tratamento. Tá? A reposição hormonal é um tratamento que melhora absurdamente os sintomas, né? Desde os calores, evita a perda da massa óssea, melhora o cabelo, a pele. Óbvio que não é um tratamento estético, mas tem sim esse efeito. Agora, as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, que têm contraindicações, histórico de câncer, ou que têm medo mesmo, que não desejam, existem terapias alternativas. A gente pode fazer laser, a gente pode fazer alguns antidepressivos, até para o tratamento dos calores, mas eles não são tão eficazes quanto a reposição hormonal. A reposição hormonal, sem dúvida, nesse aspecto, ela é imbatível.
E a reposição hormonal, existe uma janela para que ela possa ser feita, né?
Isso, o ideal é que ela seja iniciada dentro dos primeiros 10 anos após a mulher entrar na menopausa, mas quanto mais cedo, melhor, menor o risco e melhor esse manejo dos sintomas. A mulher que entrou na menopausa, por exemplo, aos 45 anos, se aos 56 ela decide que ela quer fazer reposição hormonal, não pode mais. Então a gente tem essa janela de no máximo 10 anos ou até os 60. Se a mulher entrou na menopausa aos 55, chegou aos 61 e quer fazer, também não pode. Tem que ser ou 10 anos da menopausa e antes dos 60 anos, obrigatoriamente.
Uhum. E doutora, a senhora percebe uma mudança nesses comportamentos, nesses padrões nos últimos anos, até muito em função, às vezes, da rotina da mulher, que mudou muito. Existe essa mudança ou o corpo permaneceu com esse mesmo comportamento? Como que é isso?
Olha, a menopausa, ela é implacável. Ela vem independente da vida, das questões da mulher. Em geral, as mulheres entram na menopausa numa idade semelhante ali da mãe. Então, se a sua mãe entrou ali mais cedo, aos 40, 42 anos, essa é uma tendência que é familiar. Então, as mulheres tendem a ter uma idade semelhante à da mãe. Então, nessa questão, o fator genético, ele é muito forte, muito mais do que as coisas da vida. Óbvio que alguns tipos de tratamento, quimioterapia, cirurgias, podem antecipar a menopausa. Mas, em geral, é muito mais um fator genético.
Uhum. E os casos em que essa menopausa vem mais tardiamente para a mulher, né? A gente vê alguns casos, às vezes, de mulheres engravidando depois dos 50, são mais raros, mas acontece. Como que funciona isso para a mulher, de corpo para corpo? Como que é?
É, isso é bastante raro, né? Como eu falei, a maioria das mulheres entra ali na menopausa em torno dos 50, mas é isso. Algumas mulheres vão poder entrar ali aos 55, aos 54. E aí, essa mulher, até entrar na menopausa, ela tem que fazer algum método contraceptivo, porque por mais que seja baixo, o risco de engravidar, ele ainda existe. Então, até que essa mulher entre de fato na menopausa e esteja há 12 meses sem menstruar, ela está ali numa janela ali de mais dificuldade, mas que ela pode, a gente vê casos de que pode se engravidar. Então, ela tem que fazer, se não quer fazer uso de hormônio, de pílula, que pode ser usado, ela tem que usar um preservativo, tem que usar um DIU, tem que usar algum método contraceptivo, porque mesmo você já tendo ali até às vezes um pouco de sintoma de quem está entrando na menopausa, se ainda está menstruando, ela pode engravidar.
E, doutora, a gente falou do caso da falta de sintomas, né? Então, o que seria um indicativo? Seria a falta da menstruação?
Isso. O que define entrar na menopausa é você estar sem menstruar, e para a gente fechar o diagnóstico tem que estar 12 meses. Mas, por exemplo, uma mulher que já está ali há 8 meses sem menstruar, já começando a ter sintomas, ou às vezes até sem sintoma nenhum, só menstruação, sem vir, ela já pode estar entrando na menopausa. Então, o que ela está na dúvida, o que a gente faz? A gente faz dosagens hormonais. A gente dosa nos exames de sangue os hormônios, e aí a gente vê um padrão de mudança no comportamento hormonal, com estrogênio, a progesterona caindo, e os hormônios, né, centrais, que é o LH e o FSH, eles começam a subir nessa fase. É isso que a gente, né, enquanto a gente não tem um diagnóstico clínico, né, de um ano sem menstruar, a gente se pauta também nos exames laboratoriais.
E em relação à menopausa precoce, os casos são raros, comuns, têm aumentado? O que a medicina diz?
Felizmente, são poucos, não é algo muito comum, mas infelizmente, sim, temos mulheres, né, e ultimamente eu tenho visto até mais, tá? Entrando na menopausa antes dos 45 anos, algumas vezes, antes dos 40, desculpa, algumas vezes até antes dos 35, eu já tive alguns pacientes entrando na menopausa aos 33, e aí nesses casos, primeira coisa, a mulher tem que estar ali muito em sintonia com o próprio corpo. Se percebeu que a menstruação está atrasando, está achando que é estresse e outra coisa, tem que procurar o ginecologista para investigar. Mulher com menos de 40 anos ficar 2, 3, 5 meses sem menstruar não é normal em nenhuma hipótese e tem que ser investigado sempre. Por quê? Porque pode ser isso. Pode ser um ovário policístico, pode ser uma amenorreia por outras causas? Pode. Mas até que se prove o contrário, é melhor investigar, procurar, até porque quando começa a entrar na menopausa precocemente, você ainda consegue fazer tratamentos de fertilização, por exemplo, se essa mulher ainda quiser ter filhos. Uhum. Então, tem que perceber muito cedo, essa mulher tem que estar muito em contato ali com o ginecologista para poder investigar nesses casos.
E nos seus atendimentos, o que a senhora observa que é comum? O tabu ainda das mulheres, a falta de conhecimento em alguns assuntos, que seria crucial que as mulheres fossem mais atentas?
O grande tabu é a relação sexual, né? As mulheres normalizam sentir dor, normalizam não ter prazer, normalizam todo tipo de, às vezes até de violência ali entre o parceiro, de ter relação sem querer. Então esse é o grande tabu que às vezes até, né, na consulta a gente precisa duas, três, quatro consultas para a mulher se sentir à vontade de entrar nesse assunto, e às vezes se eu não puxar esse assunto ela nunca vai me falar nada. Então o grande tabu que eu sinto é com relação a isso. Que obviamente não é normal sentir dor nunca em nenhuma relação, então isso é uma coisa que a gente tem que abordar e pesquisar o que está acontecendo. É falta de lubrificação? É por conta da atrofia da menopausa? É porque tem uma endometriose? A gente tem que ver o que está acontecendo E as mulheres normalizam isso. Ah, eu tô velha, então é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente tem como melhorar a vida sexual. Esse é o grande tabu que a gente enfrenta no consultório. Com relação à menopausa, óbvio, algumas mulheres têm muito medo da reposição hormonal, né? Porque já se foi falado muito que aumenta muito o risco de câncer de mama, o que não é verdade. Aumenta, mas muito pouco. Então, é um tabu, um medo que as pacientes trazem muito para a consulta e que a gente precisa ir aos pouquinhos desmistificando e trazendo a segurança e os benefícios da reposição hormonal para que elas se sintam seguras e terem muito mais qualidade de vida aí no período após a menopausa.
Uhum. Tá certo, doutora. Mais alguma orientação, informação que a senhora acha importante falar em relação a esse assunto ou de maneira geral para a saúde da mulher?
Olha, de maneira geral, o que eu sempre falo, todas as consultas para todas as pacientes, controle de estresse e sono. É difícil, mas a gente tem que tentar. Reduzir o consumo de bebida alcoólica também, para muitas é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que dar uma segurada. E o tabagismo. Quem fuma tem que parar, porque para a saúde ginecológica, para a menopausa, piora muito os sintomas, traz muito mais complicação. A gente não pode fazer reposição hormonal da forma mais adequada. Então, o tabagismo é terrível, essa é a orientação. Se possível, ir no ginecologista todos os anos, fazer mamografia preventiva, só de fazer isso aí, 80% já tá a ganho.
Uhum. A gente tem que se cuidar mesmo, porque se a gente for parar para pensar, né, doutora, quase metade da nossa vida a gente passa no pós-menopausa, né? Não precisa isso. Viver com esses sintomas, né?
É, às vezes a gente vai ter sintomas, mas é isso, é procurar as formas de mitigar, de melhorar, de ter qualidade de vida que é possível, né? É não normalizar o sofrimento após a menopausa, encarar que tô velha e acabou, nada disso, tá? Para viver muito, com muita qualidade de vida, com saúde sexual, com prazer, é só, né, buscar os caminhos.
Tá certo, doutora, é isso, quero te agradecer por essa entrevista aqui no nosso CBN Saúde, um ótimo dia.
Muito obrigada, bom dia.
Obrigada. Nós conversamos com a ginecologista obstetra Rafaela Brito. Falamos sobre menopausa.